quando a realidade destes últimos 4 anos é aquilo que a ficção política nem sequer ousou, sabe bem voltar, ainda que por apenas um episódio isolado, voltar à ficção.
Mr. President, welcome back.
The West Wing, a ala oeste da Casa Branca, série que se impôs ao longo de 156 episódios em 7 anos, entre 99 e 2006, êxito atestado pelas audiências em meio mundo e pelos prémios recebidos. Só o Jogo de Tronos tem mais Emmys. Agora, 14 anos depois, voltou neste outubro. É um regresso pontual, um só episódio, com dupla intenção. Uma, mobilizar os cidadãos para o voto nas presidenciais dos Estados Unidos. Outra, lembrar o idealismo, os valores que devem ser a linha permanente de conduta do Presidente da Nação, com a ambição de contribuir para que se viva melhor no mundo e com a noção de que a política existe para procurar dar corpo às aspirações das pessoas. De facto, neste episódio extra da criação prodigiosa de Aaron Sorkin, com toda a equipa, agora com mais rugas, cabelo mais grisalho, Martin Sheen à cabeça, no papel de presidente democrata John Bartlett, está implícita uma terceira intenção: apoiar a eleição de Joe Biden e Kamala Harris. Entra aqui uma justa causa para reclamação da gente de Trump. O mundo do cinema está quase todo a puxar por Biden, nem que seja só em modo de referendo, para que o presidente dos Estados Unidos deixe de ser alguém que tem mais a ver com o protagonista de uma outra série popular, o cínico manipulador sem escrúpulos Frank Underwood em The House of Cards. Na série West Wing, ala oeste da Casa Branca, como que relíquia de um tempo passado da América, temos um presidente democrata, centrista, humanizado, homem decente a tentar promover a decência no labirinto institucional dos Estados Unidos. É de imaginar que não tarda a surgir uma nova série com foco na perversão de todos esses valores. Eli Atti, um dos guionistas adjuntos da ala oeste da Casa Branca, conta que por ele está a pensar num enredo em volta de um sociopata narcisista que chega à presidência e que fica cada vez mais tomado pelo desvio mental. É a ideia dele, o guionista Eli Atti. Na realidade, falta exatamente uma semana para o dia decisivo nos Estados Unidos. Há um dado inédito. Já votaram uns 60 milhões de eleitores. Significa, a cumprirem-se as previsões, mais de um terço dos 150 milhões esperados. A mobilização de um lado como do outro está forte. As sondagens mostram que Trump está a recuperar terreno que tinha perdido em alguns, apenas alguns, dos estados que balançam. No Texas, Biden perdeu a vantagem. Estão ombro a ombro. No Ohio, vantagem tangencial de Trump. No Iowa, o mesmo, mas para Biden, que está claramente à frente, mais 5 pontos percentuais em estados decisivos como a Pensilvânia, o Michigan e o Wisconsin. Na Florida, como na Geórgia, tudo deve ficar decidido por apenas um punhado de votos. Seja como for, Biden está com vantagem claramente mais robusta do que a que era atribuída a Hillary há 4 anos, quando ela perdeu. A ter em consideração o ataque pesado das bíblias da ciência a Donald Trump, 5 das principais revistas, a Nature, a Science, a Lancet, a Scientific American e a New England Journal of Medicine, fazem em editoriais balanço devastador da presidência Trump, pelo desprezo pela ciência, tanto na gestão da Covid, como em tudo sobre as alterações climáticas. A Science denuncia mesmo o momento mais vergonhoso para a política científica nos Estados Unidos. Os campos estão bem delimitados. Uma pequena margem de eleitores flutuantes em meia dúzia de estados vai decidir quem vai ser o presidente dos Estados Unidos da América.